Alma Londrina Rádio Web apresenta Podcast da Alma, História, Memória e Cultura em Movimento.
Olá, hoje é sexta-feira 13 de março de 2026. Começa agora mais um podcast da Alma, Informação, Cultura e Vida Criativa. Eu sou o Juno Augusto e essa é a edição piloto da sexta temporada do podcast da Alma, 14 anos de Rádio Alma, dessa adolescente. Vamos aos destaques de hoje. A gente começa com o lançamento em vinil da banda londrinense Farol Negro. Depois, temos a oficina gratuita de produção de eventos da Usina Cultural. E a gente encerra o podcast da Alma de hoje com a estreia da série Patrimônio de Londrina, Nossa Identidade, Passado e Presente, um mergulho nos patrimônios materiais e imateriais da nossa cidade. Vamos! A banda londrinense Farol Negro abre a pré-venda do vinil Domando o Touro. Confira na reportagem de Teixeira Quintiliano. As faixas do álbum Domando o Touro, da banda londrinense Farol Negro, já estão disponíveis nas plataformas digitais desde janeiro do ano passado. Porém, o disco ganha agora a sua versão física em LP. O primeiro LP do Farol Negro marca uma trajetória resiliente da banda, que começou em 2017 e teve o seu processo de gravação atravessado pela pandemia. Atualmente formada por Demetrios Coutinho no violão e voz, Alberto Carvalho na voz e baixo acústico, Lucas Ricardo na bateria e Diego Oliveira na guitarra e voz, a Farol Negro contou ainda com participações especiais na gravação de Domando o Touro, com Lennon Silva, Marco Padovês, Humberto Scaburi e Almir Ribeiro. O vocalista Demetrios Coutinho explica que o disco traz uma construção que mescla faixas instrumentais e músicas que definem a identidade sonora do grupo.
Então, a respeito do repertório do álbum Domando o Touro, são 8 faixas, né? São duas instrumentais, né? A primeira instrumental abre o álbum e tem a Trapos ao Tempo no meio, e as outras têm vozes tudo, né?
A edição em vinil já está disponível para pré-venda e chega ao mercado pelo selo londrinense Vermelho Discos, uma iniciativa local que busca fortalecer a produção independente de Londrina. O baterista Lucas Ricardo, que também é sócio fundador do selo, ressalta o papel da pré-venda no apoio às bandas do cenário underground.
E a pré-venda funciona da seguinte maneira. A gente colocou um preço promocional para quem compra antecipadamente, né? Compra quase 20% de desconto. E é assim, você compra hoje e a programação de entrega da fábrica, né, para a gente está para maio, né, até o final de maio. É a entrega do disco. Pode ser que antecipe ou não, né? Então a gente tá dessa maneira.
Como toda banda, né, meio mais underground, né? isso é uma forma de apoio pra banda, na verdade, né? Porque a gente fez a encomenda do disco e quem compra antecipadamente tá ajudando a gente a pagar o custo do disco, né? Que tem um valor até elevado, né? Então a pré-venda funciona também para essa questão, para ajudar também a banda, né, no lançamento do disco.
Além do lançamento físico previsto para maio, a banda já se prepara para uma agenda intensa em 2026. O show de lançamento oficial já tem data marcada em um dos palcos aí mais tradicionais da cidade.
Sim, a ideia é a gente estar com o disco no começo de maio, né? A pré-venda já começou faz um tempo, né? Então, começo de maio, a gente está com o disco na mão, né? E aí a gente está pensando num dia de lançamento, fazer um show aqui de lançamento, que vai ser em maio também, No dia 14, lá no Valentino, na casinha. Vai ser uma quinta-feira, né? Que a gente tá pensando em fazer esse lançamento oficial com um show, né?
Obrigado, Lucas e Demetrios. Bom, vale ressaltar que a pré-venda do LP Domando o Touro já está ativa. Quem adquirir o material antecipadamente paga o valor promocional de R$ 140, com quase 20% de desconto em relação ao preço de lançamento. Será de 170 em maio, então aproveita aí o desconto, meu. Lembrando que os interessados já podem realizar a compra diretamente pelo site da Vermelho Discos em www.vermelhodiscos.com.br. A gente encerra essa matéria tocando a quinta faixa do EP Domando o Touro do Farol Negro, intitulada Trapos ao Tempo. Solta aí, Thiago.
Você está ouvindo o podcast da Alma, a voz criativa da comunidade.
A Usina Cultural oferece uma oficina gratuita de capacitação em produção de eventos. Confira na reportagem. A Usina Cultural de Londrina está com inscrições abertas para uma oficina gratuita de capacitação em produção de eventos, conduzida pelos docentes do curso de Relações Públicas da UEL, Pamela Bassetti e Pedro Cremonés. A atividade, que teve início na última sexta-feira, dia 6 de março, visa qualificar profissionais e estudantes para um mercado que possui alta demanda por mão de obra especializada, mas que exige rigor no planejamento para evitar riscos e prejuízos financeiros. Durante a formação, os participantes são provocados a pensar o evento como um projeto estratégico que demanda ordem e antecipação de possíveis crises. Nós conversamos com a professora Pamela Bassetti sobre como a oficina pode auxiliar tanto aqueles que já atuam no setor de eventos, quanto aqueles que desejam iniciar um novo negócio nessa área.
A oficina, ela foca muito em pensar o evento como uma ação, um projeto que exige planejamento. Então, a gente vai explorar muito isso com, né, os estudantes que estão participando. Então, a ideia é que mesmo que você já trabalhe no mundo dos eventos, você adquira conhecimentos que te permitam, né, produzir eventos de maneira mais ordenada e planejada, diminuindo aí a chance de crises, os riscos, né, aumentando aí o potencial de retorno financeiro, retorno simbólico, né, social desse evento. Então, mesmo que você trabalhe, que a pessoa participante, né, da oficina trabalhe no mundo dos eventos, a gente acredita que ela possa desenvolver habilidades a partir do curso para fazer isso de maneira mais eficaz, né, com mais planejamento e diminuindo aí, né, as chances de ter uma crise, riscos, né, por conta aí de uma falta de preparo, né, para lidar com uma ferramenta, né, um instrumento que o nome mesmo já diz, né, é cheia de eventualidades.
Além da execução prática, o curso também aborda diferentes vertentes da produção, que envolvem desde o fomento ao turismo e à economia local, até a comunicação institucional de grandes empresas. A ministrante detalha o que os alunos podem esperar dessa abordagem multidisciplinar.
Isso, quando a gente fala das perspectivas, né, um evento pode ser entendido no âmbito do turismo, né, como um espaço para fomentar, né, a economia local. O evento pode ser entendido como uma ferramenta de comunicação no qual as empresas, as organizações, elas procurem atingir um público-alvo, né, a partir de relacionamento, lançamento de um produto. O evento, ele pode também ser lido numa chave cultural e de entretenimento, então um evento para levar, né, cultura para as pessoas, então um show, uma peça de teatro, uma exposição de arte. Justamente essas várias perspectivas do evento que a gente quer abordar é para atender a maior variedade de pessoas e perfis de trabalhadores e interessados nessa proposta de organização do eventos que a gente de organização de eventos que a gente possa ter. Então a gente está tentando, trabalhando essas diferentes perspectivas, abordar as mais diversas possibilidades e ângulos que a gente possa olhar, né, para a produção de um evento.
Obrigado, Pâmela. Lembrando então que a oficina acontece semanalmente na Vila Usina Cultural, com aulas às sextas-feiras, das 2 às 5 da tarde, e aos sábados, das 9 ao meio-dia. Os interessados nas vagas remanescentes podem realizar a inscrição gratuita através da plataforma Simpla. Eu vou deixar um link no post desse episódio do Podcast da Alma para você se inscrever lá, tá bom? A Usina Cultural fica na Avenida Duque de Caxias, número 4159.
Você está ouvindo o Podcast da Alma, criatividade e informação em cada canto da cidade.
A partir dessa edição, o Podcast da Alma passa a contar com um momento dedicado exclusivamente à preservação e ao reconhecimento do patrimônio material e imaterial de Londrina. Reservamos o último bloco de cada programa para trazer uma série de produções que lançam um novo olhar sobre os aspectos históricos, arquitetônicos, gastronômicos, educacionais, ambientais e sociais de Londrina, reforçando a importância da nossa identidade pé vermelho. Dentro dessa proposta, estreamos hoje o Patrimônio de Londrina, nossa identidade, passado e presente. No quadro Nossos Sabores, falaremos sobre espaços voltados à gastronomia e locais que moldaram a convivência na nossa cidade ao longo de décadas. Para abrir essa série, vamos revisitar a trajetória de um lugar que se tornou um marco da boemia no centro de Londrina.
Alma Londrina Rádio Web apresenta Patrimônios de Londrina, nossa identidade, passado e presente.
Normalmente, quando a gente quer falar alguma coisa e aumentar o tamanho disso, nós usamos palavras no aumentativo. Ão para lá, ão para cá, tudo para transformar algo que para alguns pode ser comum, mas que para nós é grande. No quadro Nossos Sabores dessa semana, a gente fala sobre um lugar que já carrega esse aumentativo, entre aspas, no nome, mas que, na verdade, não precisa de sufixo para ser gigante na nossa memória. Hoje, a gente fala do Vilão. Inaugurado em janeiro de 1978, o Vilão Bar chegou para simbolizar uma certa transgressão do lugar comum dos bares que existiam na cidade naquela época. Enquanto o Brasil ainda vivia resquícios dos anos de chumbo da ditadura, na Rua Sergipe, 1461, nascia um espaço intimista e com um clima noir que Londrina ainda não conhecia. O cenário era feito de paredes recheadas de antiguidades, gramofones, relógios antigos, quadros e uma caixa registradora de 1918. O ambiente era a meia-luz, uma herança dos porões paulistanos que o publicitário William Amador Bueno de Moraes, o proprietário do bar, trouxe para o interior do Paraná. Paulistano, aos 25 anos, William estava desempregado no final da década de 70. Com o que tinha, veio para Londrina, apostando tudo na criação de um lugar onde as pessoas pudessem se sentir íntimas. É como estar na casa dos avós, um lugar onde as pessoas estão sempre próximas, dizia. O sucesso foi rápido. O Vilão se tornou o ponto de encontro de músicos, amantes do blues, do jazz e principalmente casais apaixonados escondidos pela penumbra. E assim, nesse clima intimista, atravessou gerações.
Cara, para mim o Vilão Bar era muito mais que um bar, né? Eu cresci...
Este é Leonardo Schauff. Né? Ele foi enteado então, de William de Moraes.
Da história da minha família. Mas também, ao mesmo tempo, ele faz parte da história de muita gente, porque muita gente se conheceu lá dentro. E como ele foi o primeiro bar noturno de Londrina, na época, né? Muitos casais se formaram lá dentro, né? Estudantes que iam lá quando abriu e continuaram indo até ficarem muito mais velhos, né? Então, era um lugar que o pessoal se encontrava, de muitos amigos, né? Um espaço onde as pessoas iam para viver... bons momentos lá, entendeu? Então eu vejo o Vilão como um pedaço da memória, não só da minha memória, mas como da memória afetiva da cidade de Londrina.
A verdade é que todos que visitaram o Vilão possuem uma história para contar. São muitas memórias. Por trás do balcão e entre as relíquias que cercavam aqueles que frequentavam o bar, existiam relações que iam muito além do atendimento ao cliente. Quem viveu de perto o dia-a-dia do Vilão lembra do lugar em seus anos de ápice, além da personalidade marcante do próprio William.
O Vilão teve muitas épocas boas, né? Teve épocas de bandas de jazz que tocavam lá dentro, né? Coisas bem legais, assim. E do movimento, né? Sempre cheio, o pessoal conversando, falando alto, curtindo, né? Então... é um lugar onde as pessoas criavam também as suas histórias, né? Não só eu tinha a minha, mas quando as pessoas criavam muitas histórias, né? Eu adorava quando tocava o sino, quando o William tocava o sino, dava na telha dele, ele falava assim, agora o Vilão vai fechar, e batia o sino. Era para todo mundo ir embora, porque ele já estava de saco cheio, que era hora de fechar o bar, né? E hoje na rua eu encontro muitas pessoas, e muitas pessoas vêm falar comigo e falam assim, putz, eu ia muito no Vilão quando era jovem, nossa, gostava demais do Vilão.
São histórias como essa que moldaram a mística de um lugar que nunca se rendeu aos modismos. O Vilão resistiu por mais de 4 décadas, sempre no mesmo endereço, como um refúgio de autenticidade no centro de Londrina, até que a pandemia fechou definitivamente as portas. Pouco depois, no início de 2021, a cidade se despediu do próprio William. É notório que o William era o Vilão Bar e o Vilão Bar era o William. Ele tinha 67 anos e deixou 4 filhas e 1 filho. Com a sua partida, o número 1461 da Rua Sergipe deixou de ser um ponto de encontro para se tornar um marco afetivo presente na memória de quem passou por ali.
E a saudade do vilão, eles são desses momentos, né? Porque o William, quando veio de São Paulo, ele trouxe esse lado cosmopolita de São Paulo para o vilão. Então o vilão era um barco cosmopolita, né? É, com uma energia diferente de qualquer coisa que tinha na cidade na época. Né? Então era legal ver tudo aquilo acontecer, né? E hoje o vilão ficou na saudade, não só na minha lembrança, mas na lembrança da cidade também, tenho certeza.
Você ouviu Patrimônio de Londrina, nossa identidade, passado e presente. Hoje apresentamos o primeiro episódio do quadro Nossos Sabores, sobre o vilão Bar. Você também pode ouvir o episódio no site da Alma Londrina Rádio Web em www.almalondrina.com.br.
Você ouviu o podcast da Alma, registro histórico e cultural de nossa cidade.
Esse foi o podcast da Alma de 13 de março de 2026, episódio piloto, produção do Núcleo de Jornalismo da Londrina Radio Web, com o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Londrina, Thiago. Produção radiofônica, vinhetas e edição de áudio de quem? Do Thiago Ponte. Coordenação geral de jornalismo de quem? Daniel Thomas. Reportagens de quem? Minhas, Juno Augusto, e do meu amigo Teixeira Quintiliano, que está aqui do meu lado. As artes gráficas são dele, do Alexandre Jorge. A produção de jornalismo, do Thiago Furini, e minha também, pô. Tem que ter crédito, né? Juno Augusto. Neste programa, tivemos a pré-venda do vinil da banda Farol Negro, a oficina de capacitação em eventos da Usina Cultural e o quadro Nossos Sabores sobre o vilão Bar. Locução das vinhetas, Reinaldo Zanardi, Bruno Márcio, Janaína Ávila e Marcos Salomé. Locução do quadro Patrimônios de Londrina, Teixeira Quintiliano. Agradecimentos a Demetrios Coutinho, Lucas Ricardo, Teixeira Quintiliano, Reinaldo Zanardi, Pamela Bassetti e Leonardo Schauff. Na produção e apresentação, Thiago Furini e eu, Juno Augusto. Agradecemos a sua audiência e a gente se vê no próximo episódio do podcast da Alma. E tem novidade por aí. Alô, Rádio Well!